Raríssimas e raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 1º de dezembro de 2021. E este episódio do Radinho, com pássaros que eu gravei esta manhã, fresquíssimos inclusive, ele vai ser um pouco diferente e vai ser graças a vocês. Ontem na verdade, eu fiquei pensando, puxa, eu tenho abusado um pouco ou bastante da paciência e da disponibilidade, da boa vontade dos raríssimos, porque ao longo da pandemia, a duração do Radinho, que tinha começado, sei lá, há 1000 e tantos episódios atrás, com 10, 15 minutos, foi passando para meia hora, agora já está sempre rodando em torno de 50, 50 e poucos minutos todo dia, e isso é completamente abusivo. Então, eu fiz uma enquete no canal do Radinho, no Telegram. Se você ainda não está nesse canal do Radinho, é só um canal, é só um canal de divulgação. Ele é público, ele é aberto, inclusive você pode acessar pelo browser, para acessar em qualquer plataforma, né? Browser, o aplicativo é t.me/radinhodepilha. Eu fiz uma enquete. Esse canal no Telegram acaba sendo muito útil, não só para distribuir os links, distribuir os arquivos de áudio, distribuir eventualmente alguma imagem, mas também para de vez em quando fazer alguns papos ao vivo, né? O Telegram permite isso, eu chamei isso de papo raríssimo, faz séculos que eu não faço, mas também ele me permite fazer enquetes, saber se os passarinhos são bem-vindos ou não, saber se a acústica está boa ou não. A gente deve ter mais ou menos 180, 190 raríssimos nesse grupo, é uma fração, eu acho que todo dia a gente deve ter aí uns 300, 400, talvez 500 raríssimos ouvindo o Radinho todo dia, uma fração está ali no Telegram, mas é a fração a qual eu tenho acesso um pouco mais direto, e ontem eu fiz uma enquete. Eu coloquei lá, gente, o que vocês acham se eu diminuir a duração do Radinho para 30 minutos? 18 pessoas responderam. A grande maioria achou a ideia ótima, uma minoria achou a ideia ruim e um pouco tiquinho ali achou que tanto faz. Então, se eu pegar o tanto faz com o ótimo, eu acho que isso já me dá um cheiro, né, da percepção e, sei lá, do desejo das raríssimas e raríssimos por aí. Eu sei que não é fácil tomar uma decisão que afeta tanta gente baseado em 18, mas é o que eu tinha. É melhor 18 do que eu fazer isso de orelhada. Então, portanto, eu vou tentar me restringir aqui a meia hora. Né? É um desafio para mim. Eu adoro, na verdade, esse tipo de restrição de tempo. Eu não sei se eu já comentei com vocês, mas eu trabalhei em televisão ao vivo. E quando no jornal, sei lá, uma reportagem que estava toda editada, está lá com, sei lá, 7 minutos e 20, o editor-chefe fala, olha, corta isso daqui para 2 minutos e 50, você tem que dar um jeito de contar a mesma história em menos tempo. E isso acho que é uma coisa que eu acabei incorporando. Você só diz para mim quanto tempo eu tenho disponível e mais ou menos como um gás preenche todo, né, o espaço que ele, né, que ele pode ocupar, eu acabo fazendo isso com o tempo. Então vamos até algumas histórias especialmente interessantes para comentar com vocês. Uma delas me faz pensar em talvez Jung. Eu me lembro quando eu li Jung, eu li muita coisa do Jung quando eu era mais novo, achava aquilo meio intrigante, era uma coisa meio mística, com algumas insinuações meio esotéricas. Eu li, mas eu nunca me convenci muito. Hoje vocês sabem que eu tenho sido bastante vocal, vocês sabem que eu considero completamente infundado tanto Jung quanto Freud, quanto um monte de gente. Aliás, toda vez que eu falo aqui, ou do Skinner, ou do Freud, ou como é que chama aquele outro maluco, o Reich, eu tenho que me preparar para e-mails muito compridos de quem, sei lá, investiu a vida inteira, né, nessa doutrina ou nesse campo de pensamento. Pois bem, eu não tenho hoje nenhuma simpatia, não é nenhuma questão de simpatia, eu não consigo levar a sério, lamento, pode ser, quem sabe, uma distorção, uma imaturidade. Bom, mas em suma, Jung tinha aquele papo do inconsciente coletivo, os mitos, aquela história toda. Essa historinha talvez tenha a ver com isso. Isso também me lembra, já que eu estou falando de coisas meio fantasiosas, eu me lembro na minha adolescência, eu também, acho que como muita gente, me encantei com a questão dessas coisas dos grandes mistérios alienígenas e tal. E eu me lembro de ter lido há muito tempo, devia ter, sei lá, 15, 16 anos, sobre os Dogons. Os Dogons, se eu não me engano, são um povo africano que, na sua mitologia, eles falam de várias histórias envolvendo estrelas. E eles, nas histórias deles, algumas estrelas são duplas. Existem estrelas duplas, a astronomia sabe disso, estrelas que uma gira em torno da outra ali, né? Eles têm um sistema binário de estrelas, só que isso não é visível a olho nu. A questão é como é que os Dogons sabem disso. Isso, alienígenas, tá bom. Tinha tanta coisa para os alienígenas ensinarem, eles vão ensinar justamente de uma estrela dupla. Por que você não faz absolutamente nada com esse conhecimento no seu dia a dia? Né? Podia ter ensinado alguma outra coisa, mas, bom, deixa para lá. Mas eu não quero falar sobre Dogons, eu quero falar sobre aborígenes australianos e também gregos. E vou falar também um pouco de astronomia, não astrologia, pelo amor de Deus. Mas eu, quando era garoto, eu morava aqui em São Paulo, cresci aqui no centro de São Paulo, e eu não sei se existe, mas na minha infância o planetário do Ibirapuera estava bastante ativo, ele tinha um curso de astronomia para crianças. E meus pais me inscreveram lá, eu adorava, eu não lembro quase nada, porque afinal você vê um monte de estrela no planetário, a hora que você sai de lá, você olha para cima, você não vê mais nada, porque São Paulo, o céu é, digamos, pobre. Né? Pois bem, mas acho que uma das poucas constelações que eu consegui fixar na minha cabeça era Orion, ok? Orion, é muito fácil, até hoje eu olho o céu, está ali Orion, isso talvez Vênus, obviamente a Lua. Mas, pois bem, é muito interessante porque Orion é muito próximo de uma outra constelação chamada Pleiades, que eu me lembro que existe, mas eu não sei identificar. O que é muito interessante é que na mitologia grega, Pleiades, que é um grupo de... na mitologia grega são sete estrelas, que na verdade seriam sete filhas de um titã, seja lá de quem for, de alguma divindade. Essas filhas acho que eram, sei lá, bonitinhas, interessantes. Orion, que era um caçador, estava de olho nas moças, e estava perseguindo, estava assediando. O que que Zeus faz? Zeus as transforma em estrelas para elas escaparem do assédio de Orion. E até hoje, se olha no céu, o Orion continua correndo atrás das Pleiades. Ok, bonito, né? Bacana, né? O primeiro Epstein da história, né? Se bem que Zeus também tem aí um currículo bastante assombroso no quesito de assédio sexual. Mas o que é interessante é que nesse mito das Pleiades são sete. E se a gente olhar para o céu a olho nu, você vê seis. Então, peraí, o que aconteceu? Não, é que uma escapou, tem alguma adaptação aí por conta dessa diferença numérica. Vamos agora para a Austrália, onde estão os aborígenes. Os aborígenes estão lá há muito tempo. É uma das civilizações contínuas mais antigas. Os caras estão há dezenas de milhares de anos no raio da Austrália, né? Praticamente há 50 mil anos. E eles também têm mitos a respeito de Orion e das Pleiades, ou seja, eles olham para o céu, eles também atribuem a um conjunto ali completamente arbitrário, claro, vale lembrar que cada estrela está numa distância diferente, é uma confusão, mas eles também identificam ali mais ou menos Orion, eles também identificam ali o que a gente chama de Pleiades, e eles também têm um mito muito parecido, que ali são sete jovens, sete mocinhas, que estão sendo perseguidas por um bando de taradões, certo? Então um bando de taradões está perseguindo as mocinhas. E, de novo, no mito aborígene, você tem sete. Mas aí você olha para o céu, tem seis. E aí, né, os caras já adaptaram a história. Não, é que uma escapou, uma, sei lá o que aconteceu, virou freira, não sei. Bom, em suma, como é que coincidência é essa? Pronto, Jung já deve estar se preparando para ressuscitar. Mas a história é mais interessante do que isso. Vários mitos na África, em outros povos na Ásia, também tem histórias muito parecidas aí com as Pleiades e com Orion, e também tem essa estranha, esse estranho desvio do mito com sete, daquilo que você vê a olho nu com seis. Pois bem, astrônomos, graças à contribuição de Newton, né, a contribuição das leis de Newton, eles conseguem pegar, olhar as estrelas e conseguem voltar no tempo e imaginar como teria sido o céu 5, 10, 15, 20 mil voltando no tempo. À medida que você volta no tempo, as Pleiades, tem duas estrelas ali que hoje estão muito próximas, que você inclusive, a olho nu, você vê como uma estrela só, Há 100 mil anos elas estavam separadas, porque o céu não é alguma coisa eterna, imutável e fixa, como queria Platão, como queriam sei lá quem mais é. Acontece que há 100 mil anos o céu era diferente e essas estrelas estavam separadas. Então, o fato desses mitos, 100 mil anos depois, né, não só estarem presentes em culturas geograficamente, historicamente, completamente isoladas, mas que também continuam mantendo essa memória de algo que você não vê mais, é uma indicação que essa talvez tenha sido uma história do tempo em que ainda estávamos na África. Né? Antes de todos nós sairmos, alguém inventou essa história lá, alguém bastante convincente, um influencer da época, e essa história era tão boa, que ela acabou se perpetuando em todos os caminhos que a humanidade tomou neste planeta. Eu achei isso muito legal. Eu vou dar o link para vocês darem uma olhada. Eu acabo de ouvir uma história também muito, muito, muito bacana do 99% Invisível sobre um tema que eu jamais poderia imaginar que fosse um tema, que é a questão de ordem alfabética. Óbvio, a ordem alfabética, certo? Mas o que eu como sou um completo leigo em esportes, eu não assisto nada. Eu não assisto Olimpíada, eu não assisto Copa do Mundo, eu não assisto absolutamente nada. Né? Então, eu não fiquei sabendo quando na Olimpíada de Pequim, na China, né, na hora que aquela cerimônia gloriosa, a hora que os países vão entrar, em que ordem que eles entram? Bom, você coloca, bota em ordem alfabética, né, claro. Não, os chineses, sendo chineses, falaram, não, ordem alfabética o quê? Usando o caractere ocidental? Não, eu vou colocar na ordem em que eles são representados pelo número de caracteres, seja lá o que for. Como o alfabeto chinês é diferente, então eles simplesmente seguiram a ordem que faz sentido para os chineses, para 1 bilhão e tanto de chineses. Isso enlouqueceu, sabe quem? Isso para mim é muito familiar, né? As emissoras de televisão, porque, imagina, vai começar o desfile todo, fala, bom, olha, é o seguinte, então deve começar, sei lá, deve acabar com a Suazilândia, com o Zimbábue, mas o United States deve vir um pouquinho antes. Eles estavam se preparando, inclusive para distribuir os comerciais, para distribuir os breaks, para preparar os anunciantes, estavam se preparando para que os Estados Unidos aparecessem lá na frente, certo? Na hora em que os chineses introduzem uma ordem que para nós é completamente impenetrável, completamente imprevista, isso bagunçou completamente as emissoras, que não sabiam, falou, pô, e agora? Será que os Estados Unidos são os próximos? Será que agora vem a Alemanha? Ficou todo mundo ensandecido. E a ordem alfabética? Vejam só, tem um aspecto aqui que eu acho extremamente interessante. Durante muito tempo, bom, a gente não teve alfabeto nenhum, certo? Em algum momento lá atrás, os egípcios começaram a registrar, quer dizer, várias civilizações começaram a fazer algum tipo de registro, mas sei lá, no começo, antes de inventarem um alfabeto, se você quer falar sobre um peixe, você desenha um peixe. Né? Mas se você for desenhar, se você tiver um desenhinho para cada coisa, meu amigo, você vai ter que ter muito desenhinho. Né? Então a ideia de você ter algum tipo de ideograma, é só você ver essas línguas como chinês, japonês, que é um desastre, porque é muito, para você representar cada coisa por um desenhinho, você vai ficar maluco. Os egípcios começam a desenvolver sistemas de escrita, hierático, hieróglifo, e alguém, a gente nunca vai saber quem é, falou, pô, que legal, os caras estão conseguindo registrar na pedra o que eles estão falando, registrar os sons. Já vi que o cara não entendia nada de como se diz, de hieróglifos, o que não é de se espantar, e o cara falou, bom, eu vou reproduzir os sons. Então começam a surgir as primeiras línguas que você tem para cada sílaba, tipo ká, ké, ki, kó, tu, né? Você teria um desenho diferente para cada sílaba. Porra, já melhora. Só que aí, ao invés de ter um número infinito de símbolos, você precisa de alguns milhares, né? Porque tem muita sílaba diferente. Certo? Certo. Mas esse cara que estava ali inspirado pelos egípcios, ele faz um sistema em que ele criou as consoantes. Veja que interessante, as consoantes, para cada consoante um desenho diferente. Muito interessante que a gente já encontrou documentos arqueológicos, aquelas tabuinhas, etc. e tal, com um alfabeto, né, com uma sequência de símbolos mais ou menos, ou praticamente na mesma ordem que a gente usa até hoje. Então, no momento em que alguém criou, né, as letras para as consoantes e colocou numa ordem que a gente nunca vai entender por quê, dali para frente a coisa foi se perpetuando. Quando os romanos, né, fizeram seu próprio alfabeto, quando os gregos fizeram seu próprio alfabeto, eles mantiveram uma ordem que para a gente hoje é muito familiar. Legal, e daí? Né, que diferença faz em que ordem que as letras estão? Vamos lá, vamos supor que você queira fazer, você é um, sei lá, um padre, você quer fazer uma enciclopédia para os seus fiéis sobre como é o mundo segundo a sua visão completamente distorcida e louca. Pois, então tá legal, você vai fazer um livrão, então você vai fazer um livrão, você tem que colocar numa certa ordem, como é que você organiza a informação. Sendo, né, o cara, né, membro de uma igreja hierárquica, né, com uma visão de mundo também bastante hierárquica, bastante vertical, não é mesmo? Então você organiza a informação de uma maneira hierárquica. Primeiro você vai falar de Deus, em algum momento você vai explicar a pomba, que isso vai ser sempre um mistério para mim. Depois você vai falar dos anjos, que parece um pouco a pomba, mas não, acho que não é a mesma coisa. E depois aí você vai falar, obviamente, em algum momento, dos seres humanos, aí depois, lá no final, você vai falar das plantas, dos animais, do planeta, porque não importa. A informação era categorizada por sua importância. É, então, um país vai colocar ali a lista dos seus cidadãos. Ah, peraí, então primeiro você tem o rei, depois você tem os nobres, e aí você vai colocando em ordem, porque era um mundo estruturado de maneiras fixas, certo? Certo. Em algumas situações, e aí vem até o iluminismo, vem enciclopédia e tal, começa a ficar mais ou menos interessante a ideia de você colocar as coisas em ordem alfabética, certo? Certo, você vai fazer um catálogo de livros, você vai fazer uma lista de produtos, você vai fazer uma lista de cidades, você não vai fazer na ordem que, sei lá, que você encontra pelo caminho, você não vai fazer pela ordem de valor, aí começa a surgir, mas demora muito a decolar, né? A ordem alfabética começa a decolar mais ou menos há uns 800 anos, veja que interessante, e não foi sem resistência. Porque a ordem alfabética, ela é subversiva por natureza. Subversiva por natureza. Porque, vamos supor que o rei se chama, sei lá, Zé. Né? Se o rei se chama Zé, lamento informar, mas o cara mais pobre do reino, se ele chama Abrão, ou se ele se chama Alberto, ou se ele se chama, sei lá, Benedito, ele vai aparecer antes do rei. Ponto. Tanto faz. Né? Se Deus começa com D, é provável que a cobra apareça antes de Deus, porque cobra começa com C. Esse tipo de organização de informação, que é completamente desinteressado, completamente neutro, completamente, inclusive, previsível, não é? Isso foi muito mal recebido. Eles citam aí um poeta inglês, muito importante, famoso, Coleridge. O cara achava isso o fim do mundo, porque você estava subvertendo a ordem das coisas. Imagina, o mundo é tão bem organizado, né? Ingleses no topo, o resto lá embaixo, né? Os nobres, a rainha. Pô, então, o que vocês estão fazendo? Foi irresistível a ordem alfabética, ela começa a preponderar. Pô, imagina que se você tivesse que procurar alguma coisa num dicionário e a ordem não fosse alfabética. Se você tivesse que procurar o nome de alguém na lista telefônica e não fosse alfabética, vocês não devem lembrar que é lista telefônica, né? Aliás, eles até comentam que hoje essa questão de procurar em listas ficou meio ridículo, porque hoje existe a busca. Mas tudo bem, vamos voltar para o mundo pré-busca. Eles citam outro... Existem, lógico, outras maneiras de você catalogar as coisas. Eles estão contando de um sistema que eu acabei descobrindo, me confrontando, numa época em que eu trabalhei durante algum tempo no Instituto Goethe. O Instituto Goethe é um instituto de cultura alemã, e para pagar o meu curso eu não tinha dinheiro, porque eu já tinha largado a faculdade, tinha saído de casa e tal. Ele falou, posso trocar o curso por trabalho? Eu quero trabalhar. Então fizeram lá um bem bolado, então eu trabalhava e ganhava o curso. E aí eu convivi bastante ali com a biblioteca, com a videoteca, e aí eu descobri que a biblioteca, ela é organizada de uma maneira muito peculiar. Né? Além, lógico, você tem um catálogo em ordem alfabética, eu quero descobrir onde estão os livros, sei lá de quem. né? Agora, existe, se você pegar uma ficha, você vai ver que está lá 791 ponto, papapapá, ponto, 5.3 tal, 792, papapá, 791, eu me lembro, eram todos os livros de cinema, 792 eram todos os livros de teatro. O que acontece, um americano, acho que no século XIX, chamado Dewey, Melvin Dewey, ele criou um sistema de catalogação de, para bibliotecas, basicamente, que aí ele estruturou, você tem as grandes disciplinas, então para cada um tem um número, então 7, por exemplo, tudo começa com 7, tem a ver com as artes. Então o próximo dígito divide as artes em visuais, ou não sei o que lá, o próximo dígito, aí vai dividindo. Então você, se você absorve isso de alguma maneira, você já sabe mais ou menos em que área, olha, eu estou procurando um livro de história, os livros de história no catálogo aqui, eu não lembro qual é o código para história, eu só lembro de cinema, né, e teatro, porque é onde eu trabalhava mais próximo e tal. É muito interessante, mas vamos imaginar que você, é uma maneira de você organizar a biblioteca por temas. Então você vai ter uma área ali só com livros de arte, vai ter uma área só com livros de poesia, você vai ter uma área só com, ótimo para você explorar, que é uma coisa que eu sempre adorei fazer, não é mesmo? Agora imagina que você está procurando, por exemplo, um livro de, sei lá, um livro do, vou citar um autor qualquer, não vou lembrar, não quero também ser injusto com ninguém, mas vamos supor que eu procurasse algum livro do Sérgio Buarque de Holanda. Ok, o livro é sobre, isso é o quê? É história? É antropologia? É sociologia? Não, ele é um livro do Sérgio Buarque de Holanda. Como será que os caras catalogaram? Né, se eles pegassem, se eu, por exemplo, pegasse as bobagens que eu escrevo, como é que eu catalogaria as bobagens que eu escrevo? Tem lá uma categoria. Então, como é que você adivinha em que categoria um livro específico está, sendo que muitos livros atravessam várias disciplinas, não é mesmo? Então, muito interessante, por isso que bibliotecas, além de ter esse sistema de catalogação temática, em que as coisas vão se ramificando como se fosse uma árvore, né, um diagrama de árvore, você tem que ter do lado um sistema de ordem alfabética. Eu achei essa história muito legal. O que mais que tem para comentar com vocês, já que a gente agora tem muito menos tempo do que antes para ficar aqui divagando e falando coisas de louco, uma história interessante é um podcast que eu adoro, que são os Casos Curiosos de Rutherford and Fry, que é da BBC, que são, com dois apresentadores que eu adoro, a Hannah Fry, que ela é matemática e divulgadora de ciência, e o Dr. Adam Rutherford, que é um cara super simpático, biólogo, muito interessante, e eles têm lá um podcast que os dois têm, eles conversam, é ótimo, eu adoro, os dois são super bons, mas eles começaram uma série agora sobre inteligência artificial, eu acabei de ouvir o primeiro episódio, e uma coisa que eu gostei de ouvir, que eu acho que eu quero replicar aqui com vocês, é a seguinte, quando a gente, uma das convidadas, que eles só convidam gente, né, importantíssima, né, uma das convidadas falou o seguinte, quando a gente fala de inteligência artificial, não é só uma questão do algoritmo, ou como é feito o machine learning, ou qual é o tipo de hardware que eles estão usando. A questão é, inteligência artificial só existe porque existem humanos envolvidos. Né? Os humanos que desenham isso, que colocam as questões, que colocam os exemplos, que definem quais são os objetivos. Então, não dá para a gente discutir inteligência artificial sem discutir as pessoas que estão envolvidas nisso e todo o sistema que está em torno para fazer isso acontecer. Quando a gente pensa, sei lá, Facebook, Amazon, Microsoft, Google, não adianta discutir de uma maneira abstrata, porque essas empresas têm objetivos de negócio, elas têm uma dinâmica própria, elas têm, inclusive, podem estar alinhadas ou não com um projeto maior, como é o caso da China. Eu achei isso genial, porque muito do que a gente fala, a gente acaba falando no vácuo, e não dá para falar no vácuo, nada existe no vácuo. E já que eu falei aqui de história, né, de passado, etc. e tal, tem uma pergunta muito interessante que eu vi aparecer por aqui, que que eu acabei pesquisando. Tá? A pergunta é, há quantas gerações atrás a vida começou? A gente está sempre falando dessa escala gigante de tempo, né? O universo tem 13 bilhões de anos, o planeta tem que ser 4 bilhões de anos, a vida surge há 2, 3 bilhões de anos, mas há quantas gerações existe, foi o primeiro humano, quantas gerações atrás? Aí tem um vídeo muito bonitinho mostrando o seguinte, tá, vamos pensar que cada geração humana seja, sei lá, 25 anos, Né? A cada 25 anos a gente pode dizer que a gente tem uma geração. É o tempo do cara amadurecer e botar um filho no mundo. Pronto, é uma geração. Vamos chamar isso de 20, 25 anos e tal. Se a, vamos pensar a escrita, a civilização surge há 4 mil anos, divide isso por 20, dá 200 gerações. Né? 200 gerações, está de bom tamanho, né? 200 gerações. Então, se a gente botar o vovô, o bisavô, o trisavô, o tataravô, botar todo mundo em fila, se a gente voltar 200 para trás, a gente vai chegar no Egito Antigo. Se a gente botar 500 para trás, a gente vai chegar naquele momento em que a gente descobre a agricultura. Se a gente voltar alguns milhões de gerações para trás, a gente vai chegar provavelmente, milhões, acho que menos do que isso, mas algumas 500 mil gerações, a gente vai chegar naquele momento em que a gente se separou, por exemplo, dos chimpanzés. Né? 500 mil gerações atrás, estava lá o nosso antepassado, que é o mesmo antepassado dos chimpanzés e nossos. Interessante, mas a pergunta de, ok, mas quando surge o primeiro humano, ela não faz sentido, porque a partir de que momento você considera alguém humano? Né? Não teve nenhum momento da história, lamento se alguma outra teoria escrita em livros sagrados diz alguma coisa diferente, mas que teve uma criatura que não era humana, que teve um filho que, pum, é humano. Não, o que já aconteceu é o oposto, né? Criaturas humanas que botam no mundo gente desumana. Né? Isso tem acontecido com uma certa frequência, não é? Inclusive, alguns desumanos continuam parindo mais desumanos e dão números, inclusive, ao invés de chamar, eles chamam por número, né? 01, 02, 03, 04 desumanos. Extremamente interessante, né? A propagação numérica da desumanidade. Mas, volta, em nenhum momento a gente consegue definir, olha, a partir desse cara, que esse cara era humano, o imediatamente anterior não, porque é um processo contínuo, é um processo absolutamente contínuo, e se você continuar indo para trás, indo para trás, indo para trás, indo para trás, você vai chegar, sei lá, quantos milhões de gerações atrás, você vai chegar num peixe, certo? Se você voltar um pouco mais atrás, você vai chegar na bactéria, mas o que eu acho mais interessante é essa noção, primeiro, de uma continuidade, de uma transformação contínua, e quanto mais a gente retrocede, mais isso nos aproxima de todas as outras criaturas. Né? É interessante porque eu acho que muitos de nós crescemos com essa visão um pouco hierárquica, né? Existem algumas coisas muito mais importantes do que outras e outras estão lá no fim da fila. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Estamos todos nesse planeta, todos temos aqui os mesmos antepassados, estamos aqui há praticamente o mesmo tempo, né? Desde o pernilongo, que nos incomoda, até esse vírus Ômicron, que está demonstrando de que não adianta nada a gente pensar em termos nacionalistas, porque o vírus não está nem aí, né? O que vai acabar com a humanidade é a falta de humanidade. Então, eu acho que isso é uma questão, uma coisa interessante. Tem mais alguma coisa para a gente encerrar esse nosso episódio de hoje, justamente no período que eu me propus? Então, vou dar uma dica aqui, uma dica cultural que eu mesmo quero fazer. Quando eu cresci no centro da cidade, eu me lembro ali que perto da rua Vanhandava, ali do centro, perto ali da 9 de julho, Centrão, tinha um prédio enorme que eu nunca entendi muito bem o que era. É uma sinagoga, a sinagoga de Bet El. Mas era um prédio gigante, bastante, assim, não era uma coisa muito acessível, eu nunca imaginei se daria para um dia visitar, 50 anos depois, agora dá, porque fizeram um museu judaico, o prédio passou por uma grande reforma, e eu estou muito curioso de conhecer, assim que acalmar um pouco essa história toda da Ômicron, que eu confesso que eu estou um pouco preocupado, aparentemente a taxa de transmissão é meio assustadora, mas eu faço questão de visitar, eu tenho um imenso apreço pela cultura judaica, pela contribuição da comunidade judaica à história de São Paulo, à história do Brasil, à história do mundo todo. Então fica aqui uma dica cultural para a gente visitar assim que possível, eu vou dar o link, a matéria saiu hoje no Estadão. Eu espero que esse tempo de meia hora seja legal para vocês, como eu já disse, o canal do Telegram está aberto. Se vocês quiserem me mandar feedbacks, é a coisa mais fácil do mundo, é me achar nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no LinkedIn, tanto faz. Mas, por favor, me deem algum sinal, porque querendo ou não, por mais que essa seja uma conversa, né, que você experimenta de uma maneira bastante íntima, nesse exato momento eu estou falando sozinho. Então eu tenho que, de alguma maneira, imaginar, projetar aquilo que vai fazer mais diferença, aquilo que vai calar mais fundo dentro do seu coração. Raríssimas e raríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Cuidem-se, por favor. Um abraço e até amanhã.